Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Se faz sentido, ou de repente, tipo, pé, não.
Tá, vai.
Página 78, tem uma carta de um editor para uma escritora.
Que é ela? Então.
Então, olha essa pira aqui, ó.
É.
O cara leu a história dela.
Yeah.
E a gente leu a história, certo? Aí tem um corte bizarro no tempo e acontece outra coisa. E parece que o que ele sugeriu aqui, ela fez. Só que tem uns personagens que ficam desconfortáveis com essa parada. Tipo, ó, ele fala assim: querida Ana, li com agradável surpresa o manuscrito que me enviou do seu romance. Então, imagine assim: o tempo é o tempo de uma galera que está vivendo uma história lá, e tudo está rolando no tempo de uma primeira escrita. Daí surpreendeu-me, porque embora eu soubesse que você é uma leitora de gosto impecável, não sabia da sua intenção nem capacidade para escrever. Então a menina está escrevendo a história dela lá, e aí é a minha, entre aspas, defesa da Ana. A Ana é a Ana, cara, ela tem ali umas características dela, pontos altos, tom poético, tipo de história reflexiva, introspectiva, e não, isso não tem grande público. E a Ana é assim, ela é tipo, cara, ela tá ali no rolê dela, né? Uma coisa introspectiva, uma coisa meio contemplativa, só que isso não dá público. O pouco que tem é muito exigente. Assim, no jogo de contrastes que apresenta, eu noto um grande desequilíbrio entre a culta e a refinada. Suponho que isso seja um reflexo de você mesmo, que é o cara desautorizando a guria que está escrevendo, assim, tipo, ó, isso aí é meio pira tua, não dá público. A outra é mais selvagem do ritmo. Além disso, o ritmo me parece irregular. Há momentos em que se torna enfadonho. E realmente, a Ana, se você for ver, ela é introspectiva, não é uma pessoa cheia de paixões, né?
Chata
Quando
mesmo.
parece excessivo, tendo em conta quase inexistência de ação e tensão. Aí rola um corte e dá aquele monte de ação bizarra, tipo, ah, então que é ação? Vamos lá, tipo, rola violência. Daí rola estupro,
Verdade.
umas paradas cagadas, assim. Daí você fica meio tipo, poxa, né? Tava indo para uma linha e depois aquilo se corta. Parece que tem uma interferência de um tempo que é de alguém que tá escrevendo mesmo. E aí, ó, utilize esse primeiro texto como referência ou apoio. Beleza, tudo se mantém. A ilha, a galera, lá, 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 lá. Escreva outra completamente nova. Inclua uma pincelada de erotismo, ação e não deixe os personagens pensarem tanto. Tudo isso ajudaria a vender o livro. Se você fizer, não deixe de enviá-lo. Deu, porra, será que é um tempo? Tipo, era um rascunho, alguém falou, ó, galera, tem que colocar uma pira aí. Daí para.
Você viu quem assinou? A
É,
carta? Então,
Raul.
quem assina é Raul.
Porra.
Inclusive, ó, só para aproveitar aqui o grilo, na página 26, a Ana fala que era o Raul que ela estava esperando. Página 26, só para corroborar a minha teoria de que ela estava esperando um Raul mais velho. Na página
Então, é que
26,
uma
na hora
camada
da
de tempo
comentada.
que é de fora ali, né? Mas, daí, por exemplo, e os passarinhos? E lalala, tipo, cara, não sei um monte de coisa.
Então, mas essa sua leitura de uma interferência de fora, porra, não tinha pegado, mas faz todo sentido, né? Depois que tem aquela carta, daí rola umas coisas esquisitas, assim. Aí rola violência, daí rola ele voltar pra ilha.
Ação.
É.
É,
Por isso que
quase
é
só
um roteiro maluco. O roteiro ficou maluco
escrever.
por causa da carta. Porque ela teve que refazer o roteiro do
É.
texto.
Pode crer. Pode crer. Ela tá roteirizando o quadrinho em vez de ler.
Ó, agora eu botei o Liber de volta. Mas aí
Olha, dá para
ficou
ficar em
meio
cinco
ruim.
aqui. Eu só queria dizer uma coisa, Júlia, que coisa maravilhosa. Porque sabe aquele elemento paratextual que não tá na história em quadrinhos, assim, diretamente? E com essa lida que você deu aí, mudou completamente a brincadeira. Porque o Raul que ela fala que está esperando não necessariamente é o Raul da história que a gente está vendo.
Esse pode ser esse Raul.
Um
Esse
terceiro
Raul.
Raul, meio Lost, um negócio meio um Lost que deu certo, no caso, sei lá.
É. Isso. Porque comparar com o Lost não é bem uma coisa legal, assim, né?
Não, não é um elogio. Não é um elogio.
Aí é legal que depois disso que a Júlia falou, ele volta lá e ela não conhece ele.
E olha só, o Grilo falou um negócio muito legal agora há pouco, que ele falou do traço que apaga, né? Tipo, beleza, eu entendi também como o ponteiro do relógio com certeza é também. Mas o risco ali do giz, que pode ser facilmente apagado, pô, também tem a ver com isso, né?
Sim. Sim.
Ah, e tem uma outra teoria também, que é assim, a Ana pode ser curitibana, cara. Não chegue para falar com uma curitibana comendo. Também é outra teoria.
Justo. Nem comendo e nem sem comer.
Cara, por isso que eu me identifico com ela, cara. Você tá ali sentado, você tá na tua mesa, um monte de mesa livre.
Eu queria sentar com você.
Não, cara. Não.
Pô. Também foi burrice do Raul, né, mano? Se a menina falar tal, e vocês estão numa ilha, se ela não for embora, amigão, você vai trombar com ela em algum dado momento. Espera um outro momento pra com ideia. Abordagem,
mas...
pode acontecer, mas, porra, não na hora que você
mas
tá comendo.
Mas daí, cara... Mas daí, volta no Bioy Casares. Vocês já leram A Invenção de Morel?
Cara... depois que eu terminei o livro, que eu nunca tinha ouvido nem falar desse cara, eu ouvi o audiolivro em espanhol.
Que beleza!
E foi Estamos uma experiência bem. Muito boa.
Caralho!
Tem no YouTube, cara. Maravilhoso.
A Invenção de Morel, o cara fica tentando falar com a mulher e a mulher não fala com ele nunca. Porque ela não está enxergando ele, porque ela está em um outro tempo. Ele tá em um tempo e ela tá em outro. Ele enxerga ela, mas ela não enxerga ele, estão em outro tempo. Então ela ignora completamente. E ele cita a Invenção de Morel aqui. Então ele fala, ó, você tá em outro tempo, meu.
Pois é, aí jogou as heterotopias, né? Do Foucault, né?
Justo. Sabe o que eu tô pensando? Aquela frase que você fala do começo lá, Scam. Que ele cita o Lost Angeles Borges. Ah, a Bioy Casares havia jantado comigo, lá, 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 lá. E daí o que ele fala? Um romance em primeira pessoa cujo narrador omitisse ou desfigurasse os fatos e incorresse em diversas contradições que permitiriam a bem poucos leitores, adivinhar uma realidade atroz ou banal. Que a impressão que a gente tem lendo é o cara viajou no tempo, tem um lance ali de paixão, tem uma promessa ali, que eu acho que é o que a gente vê por cima, mas eu acho que tem alguma outra coisa, né? De repente, essa ideia de não ter nada a ver, de não ser o mesmo Raul.
Oi? Desculpa, alguém tá falando e deu uma cortada.
Você, Tony. Fala aí, Tony, repete.
Então, não, a única coisa que a gente pode concluir é o seguinte, mano. A Júlia tá certa. A Ana tava escrevendo o bagulho. Não soube escrever, mandou pro editor falou, reescreve essa porra. Aí ela foi lá, reescreveu, colocou a ação no final e ficou cagado. Simplesmente, traço de giz.
Porra, então, Tony, você não gostou do gibi então, Tony?
Adorei, cara, eu adorei. É justamente isso que eu achei foda, porque ele é cagado, tá ligado? Ele é do caralho, porque ele é cagado.
Your Name também. Your Name tem um.
Então,
o anime? Cara, Your Name eu pensei muito.
É o anime, né?
Your Name é aquele desenho do Makoto Shinkai? Ou Se Eu Fosse Você, japonês, em desenho?
Eu acho.
É isso?
Acho que não, cara. Não sei se é. Porque é um casal que se conhece por tempo.
Makoto Shinkai, um criador. Um diretor de animações japonesas, ele criou uma história, né, onde acontece um Se Eu Fosse Você, só que um tá num tempo, o outro tá no outro, e eles
estão conferindo aqui, é mesmo, tá certo, Tony?
Your Name, né?
É o Se Eu Fosse Você.
Então, eu peguei ali a capa, eu peguei ali o meu livro, né, da Máquina Fantástica do Bioy Casares. Olha que legal. Essa é a capa do traço de giz. Beleza?
Certo.
Beleza.
Olha a capa do livro original.
Oh, que lindo.
E essa capa é do filme, porque tem o filme A Máquina Fantástica, eu nunca vi. Mas tem o filme A Máquina Fantástica e essa aqui é a capa do filme. Que, pô, tem tudo a ver, né? Vamos combinar.
Sim, que... sim, senhor.
Uau, sim,
senhor. Cara, esse farol.
E o livro começa. A primeira frase do livro é A Jorge Luiz Borges. É a primeira frase do livro. E daí o Michelancho Prado fez um amálgama dos dois e... Aí você começa a ter outras inferências, né? Como é que é a para-leitura... Não é para-leitura, para-texto.
Para-texto, né?
Isso.
É isso, né?
Eu sou favorável... É, mas eu sou favorável à leitura e da peça fechada, cara. Acho que é legal esses cruzamentos com outras, mas... Ok. Tem que ver ali no livro fechado. Porque se o livro fechado depende do outro... para você entender, né?
Não é. Por exemplo, quando eu trouxe Foucault, não é para entender ele. São as correlações que eu fiz, externas.
Mas
eu acho
maneira. Essa viagem é sensacional, cara. É uma viagem muito bem fundamentada.
Foi naquele dia, na última live que vocês fizeram, que eu... Opa! Aí na hora que você fala do tempo, falei... Aí veio Foucault, assim, né?
A minha leitura... do livro foi contaminada pela leitura da Máquina Fantástica e do Ficções do Borges. Foi contaminada. Na hora que eu li aquela frase que tá no comecinho, eu já comecei a ler contaminado. Isso é verdade, cara.
Não leia para isso.
Pois é, a leitura da Júlia me deu um pontapé legal, assim, cara. Porque quando você vê aquele texto, a leitura que ela fez, né? Ah, isso aqui é uma história que está sendo escrita. A gente tá vendo uma ficção dentro de uma ficção, né? A gente não tá vendo o que aconteceu, aspas, realmente, né? E lá atrás, o cara na abertura, ele pega aquele trecho do Tom lá, Akbari, que, cara, outra vez que eu tinha visto a referência a esse conto era no A Patrulha do Destino, que tem lá
isso,
tesoura lá, que o cara começa a inventar um mundo, e o mundo inventado começa a acontecer na... E esse conto do Jorge Luiz Borges era tudo isso, né? Eram contos de uma cidade que os caras começaram a forjar, e daí nessa deles forjarem, ela começava a se tornar real. Você começava a ficar na dúvida se era verdade ou não, se tinha sido inventado ou não. Acho bem bacana, assim. E daí com a Júlia falando, ah, essa história aí aconteceu ou não aconteceu, uma ficção, acho que é um toque bem legal, cara. Tem uma outra interpretação aí que a gente não pega, eu pelo menos não tô pegando.
Tipo, fora tem os personagens que a gente não tá vendo, né? Eles estão regendo de algum ambiente estranho, que é tipo mais próximo da gente. Tipo, tem a nossa camada, tem a deles, daí tem uma história, daí tem uma outra história. Você, caraca, o que é isso?
Se continuar assim, vai tipo, entrando numa história, dentro da história, dentro da história, dentro da história, dentro da história.
Porra, é a metalinguagem, né?
Caralho! Ô, Julia, o quadrinho pra mim, por um lado, por outro, eu gostava do barato do terminar cagado, né, mano? Eu falava, caralho, que bosta, terminou cagado.
Não, o término dessa edição é lindo, né?
Já comentou, falando, caralho, Foucault. Cara, eu não tinha pensado nisso.
Genial.
Aí, tipo, depois me vem a Júlia e, Porra, Júlia, nunca. Agora estarei contaminado na próxima leitura. E vou tentar buscar mais coisas para poder corroborar ou discordar desse seu ponto de vista.
Isso é bom.
Sim, afinal de contas, alguém tem que discordar aqui nessa porra.
Mas assim, para mim.
Que loucura,
velho. O final da edição com aquela historinha do Corto Maltese é a melhor final que alguém pode ter. Tudo bem, foi feito depois, eu sei que foi feito depois, que era uma homenagem, mas é tão bonito.
É tipo um abracinho, assim, né?
É, rolou um suor dos meus olhos quando eu terminei de ler.
E de novo reforça a questão do...
Se tivesse separado em capítulo a parte, teria sido melhor. Se não tivesse... Não, é porque eles separam como um capítulo a parte. Homenagem a Hugo Pratt. Se eles não tivessem nem tira aquele barato. Joga o paratexto para o começo. Você lê o paratexto. No final você lê aquilo. Porra, é difícil da
barba, cara. Mas aí... Nossa, você está caindo muito, cara. Mas daí seria desonesto Tony, porque isso foi feito anos depois. Eita, o Tony caiu, hein?
Pra caralho!
Mas aí,
quem caiu? Cara, você aí... está aqui?
Tá aí, Tony. Tá aí,
Tony.
Beleza? Caiu. Caiu, agora caiu. Oh.
Não, eu tirei ele, porque travou. Ó, é. Tony, você tá aí, cara? Não, cara, tá travando direto, hein?
Uai! Deu um ventinho aqui, mas...
Tá dando umas cortadas.
Oi, Claudio.
É.
Talvez seja uma boa ele reiniciar. Aqui em casa também tá...
É, aqui em casa também tá meio esquisito.
Cara, conexão hoje aqui tava horrível. Mas, bicho, cada vez mais eu tô não sei, eu tô ficando com uma forte impressão, assim, que a gente tá mais... Porque tem o lance da viagem do tempo, que é o que se sobressai, né? Mas essa da Júlia e os papos, essa conversa aí que a gente tá tendo, quanto mais eu tô vendo que o lance, ele está falando de uma viagem no tempo. Acho que o lance, ele tá falando daquele lance mesmo, é uma realidade ficcional, cara. O cara tá a gente tá se dando conta que é uma realidade ficcional, cara. Acho que tá mais pra esse papo aí do que a viagem no tempo. A viagem é o leitmotiv, assim, por cima. Sim. Mas acho que por trás aquele textinho do editor não faz sentido se não pensar nesse jeito, né?
Pois é. Eu até associei na época quando eu li o texto, falei, não, deve ser o Raul, né? Deve ser o Raul, que é editor, que encontrou com ela em outro espaço-tempo, que não sei o quê. Aí quando a Júlia falou, eu falei, é mesmo, pode ser.
Acho que vamos tentar colocar o Tony de novo.
É.
Tive que tirar você, cara, porque travou, travado.
Qualquer coisa, Tony, desliga a câmera, cara. Desliga a câmera.
É.
Desliga a câmera, que às vezes facilita na conexão. Deixa mais leve um pouquinho.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.